Olá para todos os caros ouvintes deste que é o podcast mais quente de 2020. Hoje, no MagmaCast, faremos uma breve viagem no tempo, vendo situações que esquentaram bastante no passado e indo para além de Pompeia. Me chamo Lorenzo Bueno, sou estudante de Geologia da Unicamp desde 2017 e um entusiasta de podcasts desde 2012.
Olá, me chamo Caroline Bueno, eu sou estudante de Geologia desde 2018 e é isso, galera.
Meu nome é Amanda, sou estudante do sexto período de Geologia da Unicamp.
Isso aí, e eu sou o Daniel, vocês já me conhecem de outros episódios, eu sou aluno de doutorado do Instituto de Geociências da Unicamp, sou formado em Geologia pela mesma universidade. O MagmaCast nasceu relacionado à disciplina de Petrografia e Petrologia Ígnea no primeiro semestre de 2020.
Muito obrigado, Dan. Bem, vamos fazer um breve resumo aqui do que a gente vai ver hoje. Neste episódio do MagmaCast, conversamos com a doutora Alice Bosco. A Alice vai ajudar a gente a abordar a influência do vulcanismo sobre a origem da vida e a atividade humana, e como o vulcanismo e seus impactos diretos e indiretos sobre a sociedade são relevantes em diversas esferas, tanto sociais quanto econômicas. Muito obrigado, Alice, por aceitar o convite e participar. Por favor, se apresenta um pouco pra gente, fala um pouco sobre sua área de trabalho, seus estudos, fala um pouco sobre você.
Obrigada, Lorenzo. Primeiro, quero agradecer toda a equipe do MagmaCast pelo convite. E eu vou falar um pouquinho para vocês, então, da minha história na academia. Eu sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, e tenho mestrado e doutorado em Geologia pela Universidade Estadual de Campinas. E depois do doutorado, eu obtive 4 anos de experiência desenvolvendo pesquisa de pós-doutorado na Unicamp e na Indiana University, Purdue University em Indianápolis. Durante os primeiros 12 anos desde a graduação, então eu tenho trabalhado com geoquímica ambiental aplicada a uma ampla escala espaço-temporal, que vai desde ecossistemas modernos, como mangues tropicais e lagos pristinos na região amazônica, até o registro geológico do pré-cambriano, do paleoproterozoico e do arqueano. Meu foco é sempre nos feedbacks entre a biosfera e as esferas físicas da Terra, hidrosfera, atmosfera, litosfera. Então eu acabo tocando na minha pesquisa em assuntos como vida primitiva, origem da vida e a evolução redox do oceano e da atmosfera. Acho que esse é um bom resumo.
Neste episódio de MagmaCast, analisaremos eventos vulcânicos em diferentes períodos do nosso planeta e da evolução humana. Bem, eu queria começar aqui então, do princípio, com a Alice e perguntar para ela, de uma forma mais geral, qual é a possível origem da vida? Você pode contar um pouco pra gente sobre a sequência de eventos, localidades e pontos-chave para que a gente esteja onde a gente está hoje?
Bom, primeiro é importante deixar bem claro que a origem da vida não é consenso da comunidade científica. Existem várias teorias. O comum sempre em todas as teorias é de que a Terra não tinha moléculas orgânicas, só ingredientes inorgânicos. E esses se juntaram para formar as moléculas orgânicas e, por fim, a vida ou protovida. Esse processo é chamado abiogênese. A biogênese é o pulo do gato que todo mundo quer explicar e entender. Hoje existem 2 grandes escolas para explicar a origem da vida, que passam por explicar como a matéria passou a se replicar, o mundo de RNA, ou metabolizar, o mundo de ferro e enxofre. O mundo de RNA, a vida é resultante de vários passos, cada um somando complexidade ao passo anterior. Em 2015, um artigo publicado na edição de março da Nature Chemistry relatou a criação de um precursor de ácidos nucleicos, começando com apenas cianeto de hidrogênio, sulfeto de hidrogênio e raios ultravioleta. Esse foi um grande avanço, pois nessas condições também poderiam ter sido criadas as matérias-primas necessárias para fazer aminoácidos naturais e lipídios. Isso sugere que um único conjunto de reações poderia ter dado origem à maioria dos blocos de construção de vida simultaneamente. Suportando essas observações, os ambientes da Terra primitiva devem ter sido favoráveis a essas reações. O cianeto de hidrogênio é abundante em cometas, ou poderia ter formado pela energia fornecida pelo próprio impacto dos cometas que choveram de forma constante durante as primeiras centenas de milhões de anos na história da Terra. Já o sulfeto de hidrogênio é associado ao vulcanismo intenso, E é claro, acredita-se que a radiação ultravioleta, na ausência da camada de ozônio, deve ter conduzido as reações que geraram os ácidos nucleicos primitivos, e sem camada de ozônio, ela deveria ser mais incidente. Para esses pequenos nucleotídeos se unirem, era preciso água, mas eu não estou falando necessariamente de oceanos. Pensando na teoria do mundo de RNA, a vida parece não ter surgido nos oceanos. Os oceanos tinham muito sal, ferro e carbonato. As pesquisas progridem na direção de que o oceano primordial era, na verdade, uma sopa primordial. Não uma sopa, uma poça primordial. Talvez uma caldeira que poderia até ser preenchida de água doce nas chuvas. Próxima a vulcões, onde as temperaturas eram favoráveis, entre 70 e 80 graus Celsius. Nessas poças, os nucleotídeos existentes poderiam estar se agregando. Trabalhos recentes sugerem que fontes termais terrestres podem ter sido os locais ideais para o início da vida na Terra primitiva. Esses sistemas acumulam moléculas orgânicas pré-bióticas em áreas rasas, como piscinas que passam por ciclos úmidos e secos, e uma infinidade de gradientes de energia fornecidos pela geotérmica da água. Além disso, em ambientes mais rasos, como poças associadas a vulcões, em áreas de vulcanismo, eles existiriam mais chances de fotodissociação. Então, a radiação ultravioleta teria um pouco mais de facilidade para unir, né, o cianeto de hidrogênio e o sulfeto de hidrogênio e dar origem aos ácidos nucleicos primitivos em ambientes rasos. Para muitos, essa teoria contradiz o que se acreditou por muito tempo de que as fumarolas hidrotermais, os hot springs nos oceanos profundos, são os ambientes mais propícios à origem da vida. E até hoje, muitos apostam nessa origem, uma vez que os gradientes das condições redox, pH, temperatura, favorecem reações e biodisponibilizam metais e elementos bioessenciais, como ferro, zinco e níquel, além de inúmeros compostos de enxofre, sendo esse provavelmente essencial para os fotometabolismos, como apontam as recentes pesquisas. De fato, uma das evidências de vida mais antigas no registro geológico são, embora extremamente controvérsia, tubos de hematita e filamentos com morfologias aliadas a assembleias minerais, semelhantes de micro-organismos filamentosos de fumarolas hidrotermais modernas. Esses filamentos foram encontrados preservados em rochas que podem chegar a ter 4,28 bilhões de anos no Quebec. Essas evidências sustentam a teoria do mundo de ferro e enxofre, então a origem do metabolismo e não da replicação. Essa teoria baseia-se num processo espontâneo, no qual moléculas orgânicas são produzidas pela combinação de sulfetos e íons de ferro e gás carbônico. Então, nesse ponto, existe um outro divisor de águas. Seriam os primeiros organismos quimiolito-autotróficos ou fotoautotróficos? Se a vida surgiu a partir do metabolismo e então nas fumarolas, seria o caso dos quimiolito-autotróficos. Então, como explicar a origem dos fotoautotróficos? Isso fica uma pergunta a ser respondida. Também não há evidência de que essa primeira vida na Terra seja o Luca, o chamado último ancestral comum universal. O Luca é, na verdade, a população mais recente de organismos, da qual todos os organismos que agora vivem na Terra têm uma descendência comum. Aí sim faz mais sentido pensar nas fumarolas hidrotermais. Embora não haja nenhuma evidência fóssil específica de Luca, ele pode ser estudado comparando os genomas de todos os organismos modernos que são os seus descendentes. Por esses meios, um estudo de 2016 identificou um conjunto de 355 genes com maior probabilidade de estarem presentes no Luca. Os genes descreveram uma forma de vida complexa com muitos recursos coadaptados, incluindo mecanismos de transcrição e tradução para converter informações de DNA em RNA e em proteínas. Estudos concluíram que o Luca provavelmente viveu nas águas de alta temperatura, em mar profundo, perto de fluxos de magma, talvez ainda no Adeano. Existem ainda outras teorias, como a teoria da panspermia, a teoria que diz que a vida na Terra foi semeada do espaço, mas essa já é uma outra história.
Alice, o vulcanismo existe desde os primórdios da Terra. Isso significa que muito antes do primeiro Homo sapiens, que surgiu há apenas algumas centenas de milhares de anos, a atividade vulcânica já atuava na formação da paisagem e influenciava a evolução de outras formas de vida. Na sociedade moderna, temos alguns exemplos sobre a relação do ser humano com o vulcanismo. Mas e no passado? Como evoluiu essa relação dele com a atividade vulcânica?
Bom, a relação dos hominídeos com a atividade vulcânica é desde sempre direta e indireta. E especialmente, erupções vulcânicas explosivas representam, né, riscos de curto e longo prazo. Indiretamente, essas erupções podem injetar grandes quantidades de cinzas na atmosfera, emitindo 130 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera por ano e bilhões de toneladas de outros aerossóis, como o ácido sulfúrico. E sempre foi assim. Com isso, essas erupções reduzem muito o aquecimento solar da Terra e potencialmente interrompem o suprimento global de alimentos por vários anos. Em 1991, o Monte Pinatubo, nas Filipinas, entrou em erupção e ventos fortes espalharam as partículas de aerossol da pluma ao redor do globo. O resultado foi um resfriamento mensurável da superfície da Terra por um período de quase 2 anos. Então, nessa erupção de 91, foram emitidas 20 megatoneladas de ácido sulfúrico, aumentando a filtragem da luz na atmosfera, o que resultou numa redução de 0,6 graus Celsius da temperatura média global, de acordo com a NASA. A título de comparação, o painel intergovernamental de mudanças climáticas havia estimado um aumento de 0,74 graus Celsius como consequência das emissões dos gases de efeito estufa, antrópicos. Isso exemplifica bem o controle da atividade vulcânica sobre o clima da Terra. A nossa vida na Terra, tal como a gente conhece hoje, é extremamente atrelada ao clima. Diretamente, o membro mais antigo do gênero, do nosso gênero, né, é o Homo habilis. De cerca de 2,5 a 1,8 bilhões de anos atrás. E eles já faziam possivelmente ferramentas de rochas vulcânicas. Os primeiros Homo sapiens se desenvolveram há cerca de 400 mil anos, muito mais sofisticados culturalmente falando. Comprovadamente, eles se difundiram em áreas vulcanicamente ativas e um grande número de erupções certamente afetou suas populações. Um exemplo seria há cerca de 240 mil anos, onde a erupção do O Caldeira na Etiópia foi extremamente grande. Homo sapiens anatomicamente modernos começaram a migrar para fora da África subsaariana em algum momento cerca de 90 mil anos atrás, no Oriente Próximo, Índia e Ásia. A chegada à Europa foi mais tarde, cerca de 50 mil anos atrás. Nesse período ocorreu uma gigantesca erupção do vulcão Toba em Sumatra, datada de 73 mil anos, e que durou cerca de 6 a 10 anos e reduziu a temperatura global por 1.000 anos. Inevitavelmente, essa erupção causou grande estresse entre as populações no sul e no sudeste asiático e pode ter contribuído para isolamentos de subgrupos humanos e a diversificação biológica e cultural que ocorreu por volta dessa época. Até recentemente, acreditava-se que o evento foi grande o suficiente para exterminar a maioria dos primeiros humanos que viviam na época, desacelerando inclusive a expansão da humanidade. Mas um artigo recente publicado na Nature Communications sugeriu que, através da descoberta de ferramentas, que o Homo sapiens estava vivendo na Ásia antes do esperado. As populações na Ásia usavam ferramentas de pedra semelhantes aos kits de ferramentas usados pelos Homo sapiens na África, contemporaneamente. O fato de que esses kits de ferramentas não desapareceram na época da supererupção do Toba ou mudaram dramaticamente logo depois dela, indica que as populações humanas sobreviveram à catástrofe e continuaram a criar ferramentas para modificar seus ambientes. Muitas erupções vulcânicas em Papua Nova Guiné também foram registradas nos últimos 40 mil anos, e os pesquisadores descobriram significativa resistência humana ao estresse e criatividade ao lidar com as erupções e suas consequências relacionadas, por exemplo, à alimentação. Na Alemanha, há cerca de 13 mil anos, uma erupção do Lácteo Si devastou pessoas, flora e fauna, localmente e regionalmente, pelo aerotransporte de cinzas vulcânicas e gases de enxofre e cloro. Os povos caçadores e coletores dirigiram-se em grande parte para áreas de refúgio no sul da Europa, deixando um pequeno grupo isolado chamado Brom, na Dinamarca. Aquele grupo isolado sofreu uma desculturação e uma simplificação de seus instrumentos de pedra, provavelmente resultante da fragmentação de hábitats e da falta de antigos contatos culturais interrompidos pela atividade vulcânica. Certamente, mais se sabe sobre os efeitos das erupções sobre as civilizações mais recentes. A mais famosa que afetou as pessoas é a do Vesúvio, que enterrou a cidade romana de Pompeia em 79 d.C. No entanto, uma erupção anterior no Campi Flegrei adjacente, quase 40 mil anos antes, foi muito maior do que o Vesúvio e afetou o sul da Europa, Turquia e Rússia. Muitos estudiosos acreditam que o estresse causado por essa erupção resultou em mudanças aceleradas na cultura, do paleolítico médio para o superior, e na biologia humana, inclusive acelerando o sumiço dos neandertais.
Como Alice citou, uma das mais famosas erupções vulcânicas foi a do Vesúvio no ano de 79 d.C. Essa erupção soterrou a cidade de Pompeia, no sul da atual Itália. Devido à preservação de construções e artefatos, especialmente pelas estátuas das pessoas que foram soterradas durante a erupção, atualmente essa região é um dos principais sítios arqueológicos do mundo.
Lá no nosso episódio 6, a gente já falou sobre as grandes erupções na história da Terra. No sétimo, a gente falou um pouco sobre os vulcões do Brasil. E no episódio passado, o oitavo, em que falamos sobre vulcanismo e mudanças climáticas, já foi explicado direitinho sobre os tipos diferentes de erupções e a forma dos vulcões associados a cada tipo de erupção. Mas só para a gente entender melhor qual tipo de vulcão é o Vesúvio, quem já ouviu os outros episódios sabe que existem diferentes tipos de erupções que estão relacionadas a diversos fatores, como a composição química do magma, pode variar aí, por exemplo, o seu teor de sílica, a temperatura, o volume do magmatismo, o teor de água associado ao magma, a viscosidade e por aí vai. Os três tipos principais de erupções são as explosivas, as efusivas e as mistas. No caso do Vesúvio, a gente está falando de uma erupção explosiva ou pliniana. Essas erupções são altamente energéticas e expelem um grande volume de material. Elas formam grandes colunas instáveis que podem superar aí 30 km de altura. No caso do Vesúvio, se eu não me engano, a coluna da erupção, né, gerada pela erupção, chegou a 22 km de altura. Esse material expelido é uma mistura de gases, lava, cinzas e fragmentos de rochas de tamanhos variados. Tudo isso muito quente. Em seguida, essa coluna colapsa e quando retorna à superfície, ela forma um catastrófico fluxo piroclástico.
Valeu, Dan. Alice, então, o que aconteceu em Pompeia que permitiu elevado grau de preservação de tudo que foi soterrado pelo fluxo piroclástico? Do ponto de vista biológico, como é possível tamanha preservação da forma dos corpos das pessoas? Eu vi fotos em que é possível perceber até a expressão nos rostos e as posições em que foram atingidas pela erupção. Algumas parecem estar fugindo e se arrastando, outras encolhidas tentando se proteger. Quanto tempo será que essas pessoas sofreram?
Então, no caso do Vesúvio, então a gente tem, diferentemente do que eu falei anteriormente, o efeito de uma erupção, uma civilização bem mais moderna. A preservação das vítimas é realmente muito impressionante. É uma combinação da forma como elas morreram com as condições que se sucederam. Até 2010, acreditava-se que devido ao estado dos corpos encontrados em Pompeia, expressivos, como se realmente estivesse agonizando, como você disse, era improvável que as altas temperaturas fossem uma causa significativa. Acreditava-se que as vítimas tenham sido asfixiadas e que a posição dos corpos refletia essa agonia progressiva. Entretanto, o mais provável era de que durante a primeira fase da erupção, a forte pumice rain e o depósito que se adensou rapidamente em Pompeia provavelmente impediram ou retardaram a evacuação completa da cidade. E então centenas de pessoas foram mortas inicialmente pelo desabamento de telhados e paredes. No final dessa fase, metade dos sobreviventes tentou fugir para as estradas para sair da cidade e a outra metade permaneceu dentro dos prédios, das casas, tentando se abrigar dos efeitos contínuos da erupção. Ambas as estratégias devem ter falhado, porque a fase eruptiva sucessiva a essa foi caracterizada então pelo chamado fluxo piroclástico. Estudos em 2010 indicaram que durante a quarta onda piroclástica, a primeira onda a atingir Pompeia nessa erupção, as temperaturas atingiram 300 graus Celsius, o que foi suficiente para matar as pessoas em uma fração de segundos, indicando que não houve tempo nem para sufocar e nem para agonizar. Ao analisar os restos mortais, a equipe de arqueólogos da Universidade de Nápoles Federico II, na Itália, descobriu um detalhe que havia sido ignorado em pesquisas anteriores. Uma poeira preta e avermelhada que era impregnada nos ossos. Um estudo posterior do material, realizado por meio de espectroscopia de plasma, mostrou que os resíduos eram compostos principalmente de óxido de ferro, uma degradação térmica da hemoproteína das vítimas da erupção, ou seja, do sangue delas. O estudo sugeriu que as pessoas morreram devido à rápida evaporação de fluidos corporais em decorrência da exposição ao calor extremo. Em outras palavras, o sangue delas entrou em ebulição e o cérebro foi substituído por cinzas. e pelo menos o cérebro de uma das vítimas foi comprovadamente vitrificado pela temperatura, como mostrou um outro estudo publicado no início desse ano. O material do vulcão, finas cinzas cobriam então os corpos dos mortos, resfriando-se, endurecendo e solidificando ao redor deles. À medida que a carne, os órgãos internos e as roupas se decompunham gradualmente, uma cavidade foi formada, que era uma impressão negativa exata da forma do cadáver à beira da morte. Essa camada formou uma espécie de casca ao redor dos corpos. Foi assim que os corpos de algumas vítimas foram preservados. Essa casca funciona como um molde das partes moles dos corpos. Posteriormente, essas cavidades foram preenchidas por gesso pelos arqueólogos. Os moldes de gesso são então uma réplica exata do corpo, mas apenas uma réplica e não o corpo em si. Mais um anticorpo do que um real corpo. Aquelas posturas de morte em ações mostram evidências de contrações musculares repentinas, como dedos dobrados. As posturas contorcidas não são efeitos de uma longa agonia, mas do espasmo cadavérico, consequência do choque térmico dos cadáveres.
Os processos ligados ao vulcanismo causam impactos na vida humana, seja através da destruição, como no caso de Pompeia, ou impactos ambientais, ou nos proveitos que se pode obter a partir de seus produtos. Para as populações que vivem nas adjacências, os vulcões são importantes fontes de exploração do turismo, por questões culturais, religiosas, por fornecerem solos férteis e recursos minerais. Apesar das possíveis perdas, existem muitas atividades humanas relacionadas aos processos vulcânicos. Sabemos que existe turismo relacionado a regiões com vulcanismos e até formas de geração de energia relacionadas a esses ambientes. Então, Alice, como o vulcanismo afeta a sociedade moderna?
Então, a maioria das pessoas pensa nos vulcões como agente de destruição. E realmente, como a gente mencionou no caso do Vesúvio, ele foi. No entanto, os vulcões também contribuem para a economia das sociedades modernas. Em muitas regiões vulcânicas, os recursos geotérmicos são explorados diretamente para o calor ou indiretamente para a geração de eletricidade. Essa energia gerada pode ser usada desde para cozinhar alimentos até mover grandes máquinas. A Islândia e a Nova Zelândia são grandes exemplos de países que geram energia geotérmica. A energia geotérmica pode ser renovável, desde que seja retirada a uma taxa inferior à do aquecimento natural. E muito importante, ela é limpa em comparação com a queima de combustíveis fósseis. Algum resíduo de gases de efeito estufa, como gás carbônico, metano e sulfeto de hidrogênio, são geralmente gerados, mas várias iniciativas de mitigação estão sendo utilizadas. Na Islândia, por exemplo, o gás carbônico e o sulfeto de hidrogênio são reinjetados nas rochas vulcânicas porosas e remineralizados, formando carbonatos e pirita. Outra forma de exploração é a utilização dos solos formados por cinzas vulcânicas e lava de erupções. Solos vulcânicos estão entre os solos de maior valor na Terra. Eles têm características físicas e químicas únicas, ótima fertilidade e recursos, como por exemplo retenção de umidade. Algumas regiões vulcânicas montanhosas são conhecidas por seus produtos de excelência, como o café na Costa Rica, o vinho na Itália, o arroz no Japão e nas Filipinas. Os andissolos são incríveis para a produção de flores de alto valor, como as rosas e as tulipas. O lado negativo dessa exploração desses solos ainda é muito pouco caracterizado e relaciona-se na possível biodisponibilidade de materiais presentes nas cinzas, como metais. Outro tipo de exploração é pela indústria de cosméticos. A argila vulcânica alterada, a bentonita, é comumente usada em diversos produtos cosméticos. E não é muito difícil encontrar sabonetes feitos de cinzas ou até a tradicional pedra-pomes. Por último, acho importante citar o turismo. Fontes termais e fumarolas são frequentemente encontradas em estreita associação com vulcões. Essa combinação levou ao desenvolvimento de muitos spas e resorts em áreas próximas a vulcões. Spas e águas termais com propriedades medicinais, ainda que não comprovadas, são muito comuns. Isso é particularmente evidente em países como Japão, Nova Zelândia, Islândia, Alemanha, França e Taiwan, onde a proximidade de vulcões e fontes termais tem históricos links para turismo de saúde e bem-estar. O terreno montanhoso também é atraente para caminhadas, camping e escalada, um preferido de nós geólogos.
Então é isso, gente. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Magma Cast. Vimos um pouquinho sobre a atividade vulcânica, sua correlação com a origem da vida e as influências das atuações e da existência humana ao longo da história. Não podemos deixar de indicar um vídeo no canal Nerdologia, intitulado Pompeia e o Vulcão Vesúvio, para complementar as informações sobre o Vulcão Vesúvio e a cidade de Pompeia. Além do livro Introdução à Vulcanologia, de Dougal Jerram. Espero estar falando esse nome correto também. Publicado mais recentemente, pelo que eu vi, em 2018. Além de, claro, de documentários listados na referência na nossa página do WordPress, que é magmacast.wordpress.com. Alice, você teria alguma dica, algum filme, documentário para os nossos ouvintes?
Acho que sim, eu gostaria de recomendar o episódio 1 da série Curta Essa no Netflix e o documentário Surgimento da Vida do National Geographic Channel, que está disponível no canal Documentário Ciência no YouTube. E também, para quem tiver interesse num approach mais da bioquímica da origem da vida, eu recomendo o episódio 30 da temporada 9 de um outro podcast de ciência, que é o podcast Fronteira da Ciência no Spotify.
Dan, alguma complementação, alguma dica?
Tenho sim, mas eu só quero lembrar antes a turma de seguir o nosso perfil no Instagram. A tag do perfil é @magma_cast. E minhas sugestões são, uma delas é uma matéria de outubro de 2018 que saiu na página da BBC Brasil. A matéria é sobre as conclusões do trabalho dessa equipe de arqueólogos lá da Universidade de Nápoles Federico, na Itália. O título para vocês procurarem essa matéria é Como Morreram as Vítimas da Erupção do Vesúvio há 1900 anos, segundo a ciência. Eu ia indicar um filme ruim para vocês, Pompeia, mas não vou indicar mais. Eu quero indicar, na verdade, uma palestra da Alice para o capítulo estudantil de Geologia Econômica aqui da Unicamp, Café e Minério, número 14. O título da palestra da Alice é Geobiologia da Terra Primitiva, Exemplos do Cráton São Francisco. Fora isso, tem também uma série do Nerdologia, lá apresentada pelo Atila Iamarino, sobre a origem da vida.
Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a doutora Alice Bosco, foi uma convidada maravilhosa, deu uma aula aqui pra gente tudo, era uma pergunta e uma aula, eu tô fascinado. Queria agradecer muito a sua presença aqui, por ter vindo, e queria te perguntar alguma consideração final, alguma mensagem.
Eu queria agradecer toda a equipe do MagmaCast pelo convite. E caso alguém tenha alguma dúvida ou queira alguma explicação extra, entre em contato pela página do WordPress do MagmaCast, que eles entram em contato comigo e a gente conversa um pouco. Obrigada!
Nós que agradecemos, Alice. Muito obrigado. Bem, depois dessa aula, nós temos algumas outras sugestões para vocês verem. Estão tanto na nossa página do WordPress, que foi citado, e bem, mais algumas coisas vão aí. Se você estiver interessado, inclusive decidir visitar o Parque Nacional do Timon Faya, nas Ilhas Canárias, um parque vulcânico de mais de 50 km², aproveite para conhecer o El Diablo Restaurant, onde são cozidos alimentos no calor produzido pelo vulcão. O que, convenhamos, é uma aplicação muito gostosa do fenômeno geológico. Também encontre-se linkado na seção de referências da nossa página. A elaboração desse projeto foi viabilizada pela disciplina de Petrologia e Petrografia Hídrica, e não seria possível sem a orientação da docente responsável e da sua equipe de apoio didático e estágio docente.
Obrigada por terem aceitado o convite, e foi realmente muito bom. Tchau!
Agradecemos a sua atenção, caro ouvinte, e nos vemos na próxima pauta.